Uma pessoa está perguntando: poderia nos aclarar qual é a meta em Figueira? A meta em Figueira é nós fazermos o impossível, porque para fazer o possível todo mundo está aí. A nós cabe fazer aquilo que é impossível. Aqueles que escolheram estar aqui não devem estar procurando facilidades e nem devem estar contando com uma vida muito cômoda, daquelas vidas que são encarnações de repouso, não é? Aqui nós estamos para cuidar do impossível. Porque quando se está disposto a fazer o impossível, mesmo que não seja o momento cíclico disso ser consumado, ficam as sementes para um ciclo futuro. De forma que buscar fazer o impossível é uma tarefa, como outra qualquer. E a gente, quando está na vida, no mundo ou num trabalho como este, para fazer o impossível, nós sabemos que pode não dar resultado imediato, não é? Mas é uma semente que fica para um ciclo futuro. E uma pessoa pergunta qual é a relação existente entre problemas de ouvido e a situação do ser. Então, todos os problemas de audição dizem respeito a nós não termos dado ouvido as leis espirituais nas encarnações passadas. Então, como não ouvíamos as leis, como não ouvíamos os sinais, não dávamos ouvido às coisas que ressoavam, então chega uma encarnação na qual nós temos problema de audição. Podemos até chegar a ficar surdos se o chamado foi muito insistente e nós não respondemos. Corpo físico acaba também pagando. É claro que uma situação física não é isolada. Situação física está refletindo uma situação interna do indivíduo também. De forma que aqueles que têm uma situação física que aparentemente é imutável, ele cuide de se trabalhar. Porque se aquilo muda nos planos internos, onde não há a limitação física, aquilo vai se refletir no físico, de alguma maneira, ou na mesma vida, ou numa vida futura. E se existe uma simbologia oculta nas espadas? Uma espada simboliza a vontade, simboliza a energia da vontade. E a linhagem dos guerreiros também é simbolizada por uma espada, a linhagem das mônadas guerreiras. Agora, para dizer o que uma espada está significando especificamente, aí precisava que a pessoa descrevesse o sonho que ele teve com a espada, ou que ele descrevesse a situação em que ele estava quando eventualmente teve a visão de uma espada. Porque esses significados não são fixos. Uma espada pode significar uma coisa para uma pessoa e significar outra para outra pessoa. E uma pessoa está perguntando: por que há almas que podem prorrogar a sua data de partida desta terra e outras não podem prorrogar? Pode acontecer que a nossa data seja postergada se nós estamos fazendo parte de um serviço espiritual do plano evolutivo que ainda não foi terminado e que a nossa presença seja útil. Ou pode ser também que o indivíduo tenha dado passos evolutivos muito importantes, muito rápidos, e para se aproveitar aquele impulso para ele continuar evoluindo no mesmo corpo, isto então é uma grande economia de energia, que o indivíduo permaneça encarnado para continuar desenvolvendo. Porque a cada encarnação que nós partimos para os planos internos, para voltar é preciso toda uma organização, além de todo o tempo que se aguarda, que se espera, para chegar o momento de retomar a tarefa. Então, quando nós evoluímos em um ritmo bastante intenso, a nossa encarnação pode ser prolongada. E uma pessoa leu em um pensamento do dia a respeito da benevolência. E ele gostaria de saber o que é um ato de benevolência. Quando você está levando em conta as limitações do outro, quando você está levando em conta as limitações gerais, sem se perturbar, porque pode haver uma situação estabelecida no indivíduo, mas não existe nada que não possa ser curado. Então, quando você leva em conta todas essas limitações, mas não se altera e prossegue fazendo o que tem que fazer, lidando com o indivíduo, lidando com as circunstâncias, então você está sendo benevolente. É uma qualificação para essas atitudes. Então, o benevolente não leva em conta as limitações do outro. Ele prossegue na sua linha, e isto é muito importante do ponto de vista kármico. E quais deveriam ser os fundamentos básicos para a educação escolar nestes novos tempos que se aproximam? Vocês não esperem que, quando os novos tempos estiverem aí, que haja educação escolar. Não esperem isso, porque isto tudo é incompatível com os novos tempos. Nós temos aí um folheto intitulado Instrução. E temos um livro intitulado O Visitante. Ali nós podemos ter uma ideia apenas, não? Do que está por vir, dentro do que podemos nos considerar. Agora, claro que perante a educação atual é preciso muita benevolência. E uma pessoa diz que na partilha de domingo passado se disse que a busca do Ser Supremo, dos nossos irmãos extraterrestres, não é uma busca individual, mas é uma busca total, coletiva. E ele pergunta, se essa forma de busca é mais evoluída, por que nós aqui na Terra continuamos a nos dedicar a uma busca individual? Bem, nós não podemos dar um passo maior do que o comprimento da nossa perna. Então nós temos que primeiro fazer a nossa busca individual, temos que ter os nossos encontros internos individualmente, e à medida que vamos tendo esses encontros, que vamos tendo esses contatos com os nossos núcleos internos, aí vamos tendo outros níveis de busca. E antes de nós termos uma busca do mesmo tipo ou no mesmo nível que os nossos irmãos extraterrestres, que já é uma busca dentro do plano evolutivo, por uma consciência única, etc., nós teríamos que, no nosso nível, desenvolver a consciência de grupo, porque ninguém chega à consciência total antes de desenvolver a consciência de grupo. E depois de desenvolver a consciência de grupo, vai desenvolver a consciência planetária. E depois de desenvolver a consciência planetária, vai desenvolver a consciência solar. Depois é que começa a busca de uma consciência total, de uma forma bem concentrada, de uma forma bem específica. Agora, quando nós sabemos de todas estas coisas, quando nós temos esta informação e ficamos conscientes de todos esses estágios que teremos que percorrer, o fato de estarmos conscientes e o fato de aspirarmos a passar por esses estágios, nós conseguimos que esses estágios, mesmo muito adiantados, comecem a se refletir no nosso estágio atual. Então, no nosso estágio atual, nós não estaremos num desenvolvimento como num estágio futuro. Mas se nós almejamos isto, se nós nos preparamos para isto, se nós temos esta aspiração, isto começa a se refletir no nosso estágio atual. E vai enriquecendo o nosso estágio atual. Vai colocando o nosso estágio atual numa nova sintonia. Então, o nosso estágio atual é este. É o estágio de seres humanos encarnados na superfície do planeta. Isto não impede que comece a se refletir nesse estado já certas vibrações, certos impulsos dos estágios vindouros. Claro que se vem um impulso de um estágio mais adiantado, isto vai nos ajudar a desenvolver a consciência de grupo, que é o que nós temos que desenvolver agora. Não podemos saltar esta etapa. Aqui tem uma carta que mostra muito claramente um ponto nesses estágios. E depois aparece um outro ponto, e depois um terceiro ponto. Tudo ao mesmo tempo, em várias situações e dentro deste mesmo grupo. Vejam como é interessante. Como é interessante, dentro de um mesmo grupo, que tem uma mesma meta, tantos níveis de consciência convivendo ali e se resolvendo ali. A carta é a seguinte. Gostaria de partilhar que ontem, durante um atendimento, ficou muito clara a união que já se estabeleceu na Casa Luz da Colina, entre a rede de serviço, a equipe de ação imediata e o setor saúde e cura. Mas ficou muito claro também que o que tem dificultado o nosso trabalho dentro desta energia é a postura da falta de entrega. Atendi dois senhores andarilhos que solicitaram banho e refeição. Um deles não quis o banho por ter sequelas que o impedem de vestir-se só e não aceitou ajuda. Todo o tempo mostrou-se fechado, disse que não amava a vida, que não via valor na vida, que já tentava suicídio algumas vezes, e então, depois de eu lhe entregar o necessário, eu lavei os pertences dele, já que ele não queria se lavar. Lavei as panelas, lavei os objetos, que estavam numa situação terrível. Aí o andarilho reclamou de dor nas costas, e fui então solicitar a uma médica que naquele momento estava na distribuição dos medicamentos. E a médica se negou a dar o medicamento. Foi irônica e fez um discurso sobre esses andarilhos que geralmente são alcoólatras e deveriam ir ao hospital e não vir aqui. Expliquei a essa médica que eles queriam ser tratados logo para chegarem a um bom lugar antes do anoitecer. Então eu lhe pedi arnica, pelo menos, e ela se negou a dar arnica. Então eu entreguei a questão, entreguei o assunto, e quando já ia saindo, encontrei outra médica, que quando solicitei ajuda, ela sugeriu justamente a arnica. Então eu fui buscar a arnica, levei, e quando entreguei, antes de abrir a arnica para dar ao andarilho, a cura se fez. O andarilho sorriu. E pela primeira vez, eu ouvi uma voz que vinha dele que dizia: "Oh, meu Deus! E ele ficou realmente grato, permitindo assim a fluência da energia da sua alma sobre os seus corpos cansados e endurecidos. E ele disse que nunca mais iria esquecer aquele momento. Assim é este mundo. Então precisamos ver em que papel nós estamos, porque o mundo é assim. Precisa ver como estamos, que papel nós estamos representando, que parte estamos assumindo. E cada um vai assumir o seu papel. Perguntam se os seres da mitologia hindu fazem parte da hierarquia planetária ou cósmica. A hierarquia espiritual planetária, ela também se eleva, ela também desenvolve e vai mudando de nível. De forma que a hierarquia planetária do tempo da mitologia hindu, essa hierarquia, se era positiva, ela deve estar já num nível bem alto, não? De forma que pode não ser a mesma hierarquia. Quando uma hierarquia cumpre o seu ciclo de tarefas de trabalho, ela se eleva, ela muda de plano. Neste planeta, sai da própria humanidade os futuros membros da hierarquia planetária. De forma que, à medida que nós vamos liberando a hierarquia planetária para ela não se ocupar mais tanto de nós, mas para ir se ocupar de coisas maiores, à medida que nós vamos liberando estas hierarquias, da própria humanidade que a está liberando, vão emergindo os seres da próxima hierarquia. Agora, às vezes, vão emergindo esses seres, vão formando a hierarquia planetária, e isto não exclui que de outros sistemas, de outros planetas, ou da própria galáxia, venham outras consciências para ajudar a compor a hierarquia planetária. Mas a meta da hierarquia solar e a meta da hierarquia universal, a meta é que cada planeta se supra com a sua própria hierarquia. A meta é que a humanidade vá se tornando hierarquia. Essa é a meta. Esta é a meta. E se nós poderíamos comentar algo sobre o versículo? É um versículo da Bíblia que ela está trazendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Esta frase é atribuída ao Mestre Jesus, quando ele estava na Terra. Quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava se identificando com a nossa alma. Porque a nossa alma é o nosso eu superior, que é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Ele estava falando em nome da nossa alma. Porque um trabalho que ele veio fazer na humanidade é exatamente elevar a humanidade para o nível da alma. E ele representava este nível. Este era o nível que ele estava representando. Todas as leis que ele apresentou, todas as leis que ele trouxe, eram leis para elevar a humanidade para o nível da alma. Então, por isso é que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque é a nossa alma, é o nosso eu superior, que é o nosso caminho, que é a nossa verdade e que é a nossa vida. Agora, ele completou. Mas ninguém chega ao Pai, senão por mim. Quer dizer, a alma é ele, o eu superior. O que ele chamava de pai era a mônada. O que ele chamava de pai era o espírito. Por isso ele dizia, eu sou o filho e o pai está no céu. Isto é, eu sou o eu superior, filho do Pai. E a mônada está no plano cósmico. Então, o Pai é a mônada. E claro que, como evolução humana, a nossa meta é a mônada. Então, como evolução humana, a nossa meta é o Pai. Depois da consciência da mônada, começa uma evolução superior, que não se pode mais chamar de humana. Mas esta evolução humana termina na consciência do Pai, da mônada. E ninguém chega lá senão através da alma, senão através do eu superior. Estávamos vendo que a gente não pode saltar etapas. Então a etapa nossa agora é o alinhamento da personalidade, isto é, a etapa nossa agora é a união, é o alinhamento dos corpos da personalidade e desses corpos com a alma. E aí, através da alma, ou através dele, que era aquilo que ele estava trabalhando conosco, é que nós vamos chegar na mônada, que vamos chegar na consciência da mônada. E esta pessoa que está pedindo que a gente fale sobre a simbologia de Maria Madalena, esta pessoa pode ler De Belém ao Calvário, de Alice Bailey, que existe nas bibliotecas e pode encontrar na Fundação Avatar em Niterói. De Belém ao Calvário, de Alice Bailey. Assim ela vai se informar a respeito do que significou a vida de Jesus sobre a Terra. A vida dele toda, não só de um ou outro episódio. E uma pessoa pergunta: o que é mais importante? Nós continuarmos nos instruindo intelectualmente ou seguirmos uma vida monástica? A vida monástica não impede o desenvolvimento intelectual. E nem o desenvolvimento intelectual impede a vida monástica. São duas coisas que podem estar unidas. 1000 anos atrás se dizia: ora e trabalha. E hoje nós dizemos: vigia e serve. É a mesma vida, só que é uma outra compreensão da oração e uma outra compreensão do trabalho. Mas é o mesmo caminho. E o que devo escolher? Pergunta uma pessoa. Uma carreira que me dê dinheiro ou a carreira que eu gosto? Ambas são muito traiçoeiras. Muito traiçoeiras. E tanto a carreira que dá dinheiro quanto a carreira que você gosta podem não ser o seu caminho, porque gostar não quer dizer nada para a pessoa consciente. Como não gostar também não quer dizer nada para quem tem uma certa consciência. Então, você vai saber qual é o seu caminho quando você perguntar dentro de você qual é o seu caminho, e aí ele vai sendo mostrado. Não importa se você vai gostar ou não. E não importa se vai dar dinheiro ou não. O importante é que seja aquele o caminho. Porque tanto dinheiro quanto gostos são coisas deste mundo e os gostos são dos corpos. Então, gosta ou não gosta, dinheiro ou não dinheiro, isto tudo não é para você. Então você pergunta ao seu eu interno qual é o seu caminho, que o que ele mostrar vai ser o certo. E se você entrar no seu caminho realmente, todos os seus gostos vão mudar. E como é que sabemos, pergunta a pessoa, qual é a nossa vocação? E por que é que temos que escolher seguir uma carreira ao invés de seguir já o que foi designado? Isto acontece para nós treinarmos o discernimento. Nós temos que aprender a discernir. Então pode haver, sim, como você diz aqui, que antes de você nascer já houvesse uma escolha interna para aquilo que você devia fazer, e você não fique muito aflito para saber qual foi essa escolha. Porque o que o seu espírito deve estar querendo é que você chegue lá através do seu discernimento. Porque essas escolhas foram feitas em nível muito interno, em nível muito profundo. E o seu discernimento como personalidade, para amadurecer, deve levar você para lá. Então o fato de ter havido uma escolha antes de nós encarnarmos, não quer dizer que a gente já vai encarnar e está perfeitamente dentro daquilo, não. Porque os corpos, a personalidade, a própria alma, num certo sentido, tem que discernir, tem que buscar, tem que pedir luz, tem que fazer experiências, até chegar lá. Então, nós temos o discernimento que treinar. E o nosso nível mais interno, o nosso nível divino, sabe muito bem quando é que nós já estamos prontos para ter a tarefa da vida diante de nós. Porque não vai nos comprometer a nossa personalidade com a desobediência dela. Então, o espírito sabe quando é que a personalidade vai obedecer, quando é que a personalidade vai reconhecer. E aí, então, ele apresenta. Ou então vai apresentando gradualmente para que a personalidade, para que as forças do indivíduo vão se moldando, vão se adaptando, as forças vão se trabalhando, vão se purificando. Então, neste caminho, não precisa ter pressa. Neste caminho, precisa haver o empenho para não sair do caminho e continuar sempre buscando qual é a vontade do eu interno para mim. Trata-se disso. E aí as coisas vão surgindo, as coisas vão acontecendo. Agora aqui uma pessoa está com um problema que outras pessoas também devem ter. Então, a pessoa pergunta, será que eu crio karma porque coloquei cerca elétrica no muro da minha casa? Para que as pessoas não entrem para levar as minhas coisas. Eu já orei bastante depois que coloquei esta cerca elétrica. Olhe, colocar cerca elétrica é como tomar vacina, mesma coisa. Então, se você coloca cerca elétrica, é porque você não confia numa segurança interna. E se você toma vacina, é porque também você não confia na energia de cura, que é onipresente. E nós temos que ser benevolentes com aqueles que colocam cerca elétrica e com aqueles que tomam vacina. Porque não é por isso que nós vamos nos libertar de tantos medos, de tanta insegurança. As coisas acontecem na hora certa, para cada um. E cada um tem o seu ciclo, cada um tem o seu momento. Quem colocou a cerca elétrica e tem esse problema, ela deve colocar um aviso, porque aí ela dá chance de alguém não tomar o choque. Agora, os animais não sabem ler. Um gato não sabe ler. Um pássaro não sabe ler, né? Então você fez uma opção. Você colocou a cerca elétrica. Como você tomou a vacina, você também fez uma opção. E uma pessoa está perguntando se fazer prece, pedir cura, abençoar as pessoas, se isso pode ser feito, ou se isto é magia cinzenta. Se nós temos que orar, ou se nós temos que pedir cura, não tem uma resposta só para tudo isto. Depende da pessoa que está envolvida com isto. há um certo nível de necessidade no qual pode ser muito necessário nós pedirmos luz para ver e amor para distribuir. Isto para muita gente é necessário. Então não se pode dizer que não se peça nada. Porque ele está precisando de luz e está precisando de amor para distribuir, para dar aos outros. Então é bom que ele peça isso aos seus planos superiores. Agora, num certo nível de compreensão, abençoar não quer dizer que você é superior ao outro. Você pode estar abençoando quando você está confirmando as qualidades do outro. Então você percebe a qualidade em alguém, você o abençoa. Isto é, você reforça aquela qualidade. Você o ajuda a manter e a desenvolver esta qualidade. Isto é um nível de compreensão para a bênção. Mas esses temas têm diferentes respostas e isto varia muito de um indivíduo para outro. Agora, esta mesma pessoa está perguntando: qual é a melhor maneira de nós transcendermos os nossos hábitos e os nossos vícios? Porque todos têm hábitos, não? E quando os hábitos são muito reiterados, eles transformam-se em vícios. Então nós temos que ter cuidado com os hábitos, porque um hábito vai se tornar um vício. E depois é muito mais difícil de você se libertar dele. Então nós trabalhamos muito no sentido de não confirmar os nossos hábitos. Quando vemos que estamos criando um hábito, logo dissolver aquilo. Porque aquilo vai se transformar num vício, que quando você quiser se livrar, vai ser mais complicado. Então, essa é a pergunta de quem já tem hábito e de quem já tem vício. Como é que nós fazemos para transcender isso? Se nós temos a intenção de acompanhar ou de imitar a hierarquia espiritual, nesse desejo de imitação e nesse desejo de acompanhar a hierarquia, nesse movimento os hábitos e os vícios vão sendo dissolvidos. Então nós precisaríamos, não, nos interessar pela hierarquia planetária, que é a hierarquia mais próxima de nós, que está em contato interno conosco normalmente. Então temos que nos interessar por esta presença interior e procurar seguir os impulsos que vêm interiores. E aí vamos imitando essas consciências, esses seres. Há livros que falam das hierarquias, há gravações que falam das hierarquias. Enfim, há sempre uma forma de nós tomarmos consciência das hierarquias. E aí procurarmos segui-las, procurarmos imitá-las. E assim os vícios e os hábitos vão ficando para trás. E qual é a importância do trabalho ser feito em silêncio? Se nós trabalhamos em silêncio, existe menos interferência da energia concreta da palavra. Porque a palavra produz ondas nos planos sutis. E nem sempre essas ondas são harmoniosas. Basta que a gente pronuncie uma palavra inútil para ela já começar a criar ondas desarmoniosas nos planos sutis. Então, se você trabalha falando, se você trabalha conversando demais, se você trabalha expressando o que não é estritamente necessário, você está criando ondas, ondas sonoras. E essas ondas podem ser um obstáculo, por exemplo, para a energia do seu trabalho. Essas ondas podem estar tolhendo o movimento da energia dos seus trabalhos. Então, por isso que a gente procura trabalhar em silêncio. e só falar quando tem alguma coisa a ser dita, no aperfeiçoamento do trabalho, uma explicação. Mas fora disso, no ambiente do trabalho, o silêncio é o maior auxílio para que o trabalho seja harmonioso e para que o trabalho corresponda àquilo que ele deve ser. E quem trabalha nas cozinhas com alimento deve sentir essas coisas na pele, quando há conversa na cozinha e quando todos cozinham em silêncio. Quem trabalha ali deve sentir isto na pele, fisicamente, a diferença. E quem trabalha em outros setores também. Mas na cozinha, que está repleta de elementos vivos, vegetais, minerais e tudo, ali isto é nítido, quando se começa a falar muito. E uma pessoa diz: toda vez que saio de Figueira e retorno para casa, é notável o contraste de energia e de estado. Como proceder para manter esse estado harmonioso que aqui eu desenvolvo e que em nossas casas não se encontra com a mesma harmonia? Quando nós conseguimos um certo contato, quando nós conseguimos uma certa harmonia interna, nós teríamos que não deixar aquilo se dissolver, teríamos que cuidar daquilo, teríamos que zelar por aquilo, tomar cuidado para aquele fio que a gente sente que formou não se romper. Se você sai daqui, vai para casa e procura manter esse fio que você formou aqui, você preserva esta ligação. Esta ligação vai atrair para você o que tiver de atrair e vai repelir e vai afastar de você o que tiver de afastar. Então você, tendo formado um fio aqui, você mantém este fio e vá para o seu mundo, o seu ambiente, com este fio ligado. Quando você chegar lá, você já vai encontrar uma diferença, porque este fio trabalhou lá também. Então, é uma questão de você formar o fio. Agora, se você não abandona esta coligação, se você mantém esta coligação, e se as outras pessoas não conseguirem mudar de ritmo, não tem importância. Se você mantém a sua coligação, você fica como que preservado no meio de qualquer confusão. De forma que é preciso manter o nível que você consegue num determinado trabalho ou num determinado exercício. E é um exercício você se manter naquele nível. E uma pessoa está perguntando: qual é o sinal para nós sabermos que o nosso nome de nascimento deve ser mudado? Não é muito comum as pessoas realmente necessitarem mudar de nome. Isto não é muito comum, porque as transformações que as pessoas fazem não são transformações muito profundas. Então, raramente uma pessoa sente necessidade de mudar de nome. Agora, se a pessoa faz uma transformação excepcional, se ela faz uma transformação muito grande, então o nome que ela usava não lhe corresponde mais, que ela mudou muito. E um nome não deixa de ser uma marca nossa, uma marca externa, uma marca material, humana, mas é uma marca, esse nome que a gente usa aqui. Então, se há uma transformação excepcional, o nome pode não corresponder. Então a pessoa sente necessidade de um outro nome que corresponda mais ao que ela está trabalhando naquele momento. Outras vezes, o nome antigo, o nome de nascimento, pode estar muito carregado com os fatos negativos que a pessoa porventura tenha vivido. Então, o nome foi usado em circunstâncias negativas, então aquele nome, para ela, toma uma conotação negativa. E aí ela pode necessitar mudar aquele nome. Outras vezes, o indivíduo precisa ser ajudado pela vibração de um novo nome. Porque cada vez que pronuncia o nosso nome, nós recebemos uma vibração. Porque aquele nome é um som. Um nome soa diferente de um outro. Então, cada vez que nos chamam pelo nome, nós recebemos uma vibração. E às vezes, nós precisamos ser ajudados por uma vibração diferente. Aí troca-se de nome, porque um outro nome, eventualmente, tem uma vibração diversa, mais necessária para nós. E há nomes que soam com uma vibração muito forte, muito positiva, como, por exemplo, o nome daqueles que marcaram muito a evolução humana no sentido positivo. Então, são nomes carregados de vibração positiva. E um nome deste ajuda um indivíduo, ajuda uma pessoa. Então, se nós adotamos o nome de um arcanjo, se nós adotamos o nome de um profeta, isto nos ajuda, porque este nome está carregado daquilo que ele traz, daquilo que ele representa. Agora, tem uma razão mais simples também para a gente trocar de nome, que é aquela razão que se usa quando o indivíduo muda completamente de vida e se afasta do mundo. Então ele entra, por exemplo, na vida monástica, ou ele passa a um tipo de vida completamente retirado de onde ele estava, de onde ele veio. Aí o indivíduo, para ser ajudado a se desligar daquilo que ele foi, o indivíduo, para conseguir se desidentificar da sua personalidade ou do seu ego, aí lhe trocam o nome, como se fazia antigamente nas ordens monásticas. Então ali se trocava o nome de alguém que entrava. Agora, se a gente não tem isto muito claro, é inútil trocar de nome. É um ato impensado, superficial, e que não sei se vai adiantar alguma coisa. Então precisaria que houvesse uma real necessidade de se transformar, ou uma real necessidade de ajuda para que a gente conseguisse se desligar das fases anteriores. Precisa que o indivíduo tenha isto muito claro na consciência para ele trocar de nome. Senão é um exotismo, senão é uma coisa de moda, por exemplo. É um que segue a moda, então todo mundo está trocando de nome, eu também troco. Isto revela a superficialidade da pessoa. Então, se não existe uma real necessidade, e se ele não vai usar o novo nome como instrumento da sua transformação, é inútil mudar de nome. E uma pessoa está perguntando como é que se manifesta realmente o controle da energia monetária e da energia sexual. Nós sabemos que a energia monetária e a energia sexual é a mesma energia que se manifesta em diferentes setores. E o controle desta energia é feito com as forças do ser interno. A personalidade não tem mão sobre essas energias, a não ser que a reprima. Se ela vai reprimir, então ela consegue até um certo ponto. Mas não é através da repressão que se consegue isto. Não é através da repressão que você vai conseguir usar a energia monetária e a energia sexual corretamente. Ou não usar estas energias normalmente, dependendo do caso, dependendo da pessoa. Então, se ele busca este ser interno que vai controlar o uso dessas energias, aí ele pode até passar a usar tanto a energia monetária quanto a energia sexual a serviço. O que é muito raro, porque as pessoas mentais normalmente não assumem o seu próprio eu interior como administrador dessas suas energias. A pessoa mental usa ela mesma, com a sua mente, ir usando essas energias. Eles não ainda nomearam administrador o seu próprio ser interno. Isso se faz com o tempo. Depois de muitas vidas de pobreza, de riqueza, de infelicidade, isso se faz de muita experiência. Aí, finalmente, a gente entrega tudo isso para uma outra administração. E uma pessoa está perguntando se aqui em Figueira existem passagens interdimensionais e se os lagos que existem em Figueira são estas passagens. Sim, os lagos são umas dessas passagens, porque a água é um veículo de condução de muitas cargas magnéticas. Então, um lago bem limpo, um lago bem harmonioso, um lago arejado, cheio de vegetação viva, harmoniosa, em volta, um lago venerado, um lago bem tratado, um lago que nós assumimos como tarefa de mantê-lo sempre bem, isto se torna um verdadeiro núcleo de cargas magnéticas positivas, porque a água está relacionada com o plano astral terrestre e está também relacionada com o nosso nível de sensibilidade. O nosso nível mais suscetível, físico, está muito coligado com a água. E certos níveis das civilizações intraterrenas ou certos graus das civilizações suprafísicas têm os seus portais no plano astral. Não é que todos os portais estejam no plano astral, mas o que está mais próximo de nós está no plano etérico astral. E os lagos e a água está muito relacionada com essas passagens, está muito relacionada com esses contatos. Porque a água, para nós que estamos no plano físico, simboliza maleabilidade, adaptabilidade, duas coisas que nós precisamos muito. Nós precisamos de maleabilidade e precisamos de adaptabilidade. Vocês sabem que o vento do espírito às vezes sopra forte, e se nós não formos maleáveis, nós podemos quebrar diante do vento do espírito. Então, a maleabilidade e adaptabilidade é muito importante, e a água é o símbolo disto aqui no plano físico. Ninguém vai buscar um símbolo de maleabilidade num objeto sólido. Ninguém vai buscar o símbolo da flexibilidade em uma coisa física densa, concreta. Mas na água, sim. Porque vocês veem que a água se adapta a qualquer envoltório. Se vocês põem água no copo, ela toma a forma do copo. Se vocês põem água num lago, toma a forma daquela bacia. E a água também trabalha as formas onde ela está, quando as formas são flexíveis. Agora, se é um copo e os impulsos que chegam para nós avançarmos, os impulsos que chegam para nós podem chegar também se estamos em contato com a água. Há certos impulsos mais sutis que você não precisa estar dentro d'água, basta que você esteja próximo. Mas existem outros impulsos que se você entra na água, eles podem penetrar melhor. São impulsos um pouco mais concretos. E é por isso que nós também usamos banhos. Usamos banhos de imersão, usamos banho de ducha, usamos, quando há higiene corporal, não é bem entendido, usamos banho nos lagos. Agora, esses banhos nos lagos são raros para não contaminar o lago com as coisas que saem do corpo, com o magnetismo que o corpo expele no contato com a água. Então nós temos que ter cuidado, ter a água na devida conta e temos que fazer jus à presença dos lagos que existem aqui. Temos que compreender isso e colaborar na manutenção desses lagos. E a água capta muito também o que emitimos magneticamente. De forma que se alguém vai ter pensamentos muito dispersos ou sujos ou negativos perto de um lago, ele está, num certo sentido, poluindo aquela água magneticamente. E se ele está ali fazendo um trabalho de elevação, fazendo um trabalho de harmonização nele mesmo, ele está entrando no trabalho mais positivo que aquele conjunto que é o lago está fazendo.